convidada.
Esmeralda da Costa é uma colecionadora de imagens e de sons, de impressões que transforma noutras expressões. Durante 10 anos, esta artista franco-portuguesa dedicou-se ao vídeo, som e performance, mas agora está a explorar outros meios. Esculturas sonoras, instalações mudas, fotografias vibrantes, linogravuras feitas a partir de recortes de jornais. O trabalho é multidisciplinar, mas o princípio é sempre o mesmo: sobrepor imagens como quem cola e repara retalhos de um mundo desfeito. Até 13 de outubro, Esmeralda da Costa participa numa exposição coletiva num parque em Marselha com uma obra que aproxima desconhecidos em tempos de distanciamento social e pandemia.
Estou a apresentar um novo trabalho de escultura. A exposição é Les Arts Éphémères, que é em Marselha, que é a 12ª edição, no Parque Maison Blanche. Fui convidada pela Isabelle Bourgeois, que é diretora de Villa Tamaris, no sul da França, com quem eu vou fazer uma exposição para o ano, em 2021. E então ela me convidou a fazer uma obra num parque. Para mim era a primeira vez, porque faço muito som, vídeo, performance, fotografia, dinogravura. Só que num parque não há eletricidade. Então decidi fazer uma obra com um som, mas sem eletricidade. Então construí um labirinto, que é um labirinto sonoro. O nome da exposição é Proxemi, que é um estudo sobre as distâncias sociais. E é aqui, nesse tempo de sociedade com o Covid, a gente não pode estar perto um do outro. Então decidi imaginar uma forma em que cada pessoa pudesse encontrar, mesmo longe, mas pela voz. Então é uma escultura que tem vários pontos que as pessoas podem estar assentados no chão ou levantados e falar um com o outro a 5, 2, 7 metros e com a voz no tubo, ele circula e as vozes encontram-se como se fosse a 10 centímetros. Então era uma maneira de tentar guardar esse aspecto humano que as pessoas podem comunicar, podem se dizer segredos, mesmo longe. E é uma coisa nova na minha prática, porque imaginar uma coisa num parque, fazer com o espaço e fazer com a natureza também, é quase um desenho, mas só que é um desenho no espaço. E são linhas assim, eu decidi também pintar em azul turquesa, que para chamar a atenção sobre um aspecto mais positivo contra o aspecto negativo do Covid, e também tem laranja fluo, que chama assim a atenção, chama a vir comunicar. E também o labirinto não é tão simples, pessoas podem se encontrar sem se conhecer.
Ou seja, a obra de certa maneira também convida a pessoa a tocar na obra, a falar através da obra, quase o Prière de Toucher do Marcel Duchamp, a favor tocar. É esse o seu, a sua abordagem da arte, a sua maneira como olha a arte, é uma coisa que tem que aproximar as pessoas?
Para mim é a primeira vez que as pessoas podem tocar. É, para mim, uma maneira de dar acesso à arte a todas as pessoas. E fazer arte num parque é totalmente diferente de fazer arte no White Cube, no Centro de Artes, porque todas essas regras são diferentes. Temos que falar com as pessoas que convivem nesse parque. Não posso chegar e dizer, pronto, eu sou artista e faço uma coisa, não toquem. Tive essa reflexão para que todas as pessoas de todas as idades podem vir, tocar, brincar, porque é uma obra interativa. Se não está ninguém na obra, é só uma escultura. Se tem pessoas, pode ir até 12, 14 pessoas comunicar. É tipo uma poesia sonora que se passa dentro. É fazer arte, mas também tentar democratizar e dar acesso. Tem vários níveis de leitura à escultura. Pode ser só para brincar para os miúdos e pode ser para pensar o que estamos a viver, porque isso tudo não acabou. E tentar ser positivo e guardar os humanos ligados uns aos outros.
Estamos aqui no seu atelier, em Pré-Saint-Gervais, junto a Paris. Temos algumas obras em exposição. Por exemplo, temos uma série de fotografias de naturezas mortas, de passos queimados. Fala-me um pouco deste trabalho, por exemplo.
Esse trabalho também é novo, que foi exposto no princípio do mês de setembro no Kremlin-Bicêtre, há mais de um ano e meio. Teve um grande incêndio na casa da minha mãe, a casa onde eu cresci. Quando o diretor da exposição me convidou, ele queria trabalhar sobre os quatro elementos, sobre a natureza, e eu já faz 2 ou 3 anos que estou a trabalhar sobre a natureza, só que aqui quis falar do fogo, porque é um símbolo que acho que também tem a ver com o que se passa aqui em França ou na planeta. É símbolo de destruição. Iniciei o trabalho sobre uma coisa muito íntima e tentei aqui não falar da ação do fogo, mas tentei mais falar do processo da memória. Como é que a gente se faz quando as coisas desaparecem. Não são fotos documentárias do fogo, é tratado com superposição, são várias fotos que tinha feito do incêndio na casa, a tentar misturar assim as imagens umas com as outras, tentei criar um fantasma ou uma ação da memória, porque é mais a ideia de percepção. Uma memória é uma coisa que desaparece, que tem emoção, e é sempre um movimento. E esse trabalho é mais sobre a memória que sobre o documentário de dizer teve um fogo, não. É mesmo tentar diluir e tentar fazer uma vibração, como é que a gente faz com esse tempo passado que desapareceu. E fiz uma série de 10 fotografias que são imprimidas sobre cobre, que é um material forte, metálico, que é um material que é laranja, que reaviva também a ação das chamas e também a ver com a história da fotografia e com o passado. E deste trabalho fotografia
surgiu esta instalação que está aqui, é uma casa e lá dentro tem janelas com vários vídeos.
Sim, e então esta casa que se chama Notre maison brûle et l'on regarde ailleurs.
Que é uma frase famosa.
Sim, é uma frase famosa. Era o Chirac, mas ele pegou a frase de um filósofo ecológico no momento que ele usou a frase. Esta casa está toda preta, como cinza. Eu pus 14 janelas nesta casa, que está aberta de um lado, tem 14 janelas, mostram 14 filmes. Estes 14 filmes não são só filmes sobre a experiência da casa familiar que queimou, não. Para nós humanos, qual é a casa que está a queimar à frente dos nossos olhos, a todos humanos, é a nossa planeta. Então fiz 14 filmes que tratam dos fogos na Amazônia, dos fogos na Califórnia e também em Portugal. Tem um filme com o Macron que nos disse: estamos em guerra, vamos ser confinados, e tratei o discurso assim meio diluado com água e esse discurso meio abstrato. E também ao lado pus um vídeo com o que se passou com o gilet jaune, as manifestações, a destruição de Paris, também que são coisas que a nível nacional já eram sintomas que a casa estava a arder. Pus às vezes umas imagens mais poéticas. Durante o confinamento eu ia filmar durante a noite as janelas de pessoas em casas delas para saber como é que as pessoas estavam a viver, que tem a ver com a intimidade, mesmo a intimidade com a distância, porque eu estou a filmar janelas e ponho esse filme da janela na janela da casa, e uma coisa metafórica sobre o que é janelas com vídeos também tem a ver com o termo janela na internet, é fenêtre. Durante o confinamento, a única janela abertura sobre o mundo, para nós todo no mundo, era o nosso telemóvel ou televisão, era só eletrônica, era só virtual. E então essa casa que queimou e que está sempre a queimar, e que também tem um aspecto com o sol, com a lua, com o ciclo, pôr o humano dentro da responsabilidade dele, que podemos mudar. É uma tentativa poética para
refletir.
Sim.
Aqui também dois outros quadros de uma outra série em que vemos fotografias da floresta com várias sobreposições. Quer-me falar sobre este trabalho?
Sim, foi iniciado em 2018. Era o princípio um novo ciclo de trabalho para mim, porque durante mais de 10 anos trabalhei muito sobre a identidade, sobre a questão da dupla cultura, sobre franco-portuguesa e sobre a noção de dualidade, de combater contra si mesmo, comecei a realizar que outras questões mais societais estavam a aparecer para mim e decidi iniciar um trabalho sobre a natureza, porque como a natureza está a destruir-se, como está a transformar, desaparecer. E então comecei a fazer esta série só com umas fotos que tinha feito em várias partes do mundo, em várias naturezas, em vários sítios. Pego natureza vivas e tento transformar essa vida em outra vida. E a fotografia tem uma coisa que é parada, mas fazendo a fotografia assim com várias camadas é uma maneira para mim de voltar sempre ao movimento, à ação e à vida, e à ação da pessoa que pode, na sua responsabilidade, agir no mundo.
Também temos aqui as linogravuras, que é um trabalho completamente diferente da fotografia, mas também muito naturalista, porque sente-se a natureza em todas elas. Porque este trabalho de linogravuras e como é que chegou até lá?
Durante muitos anos eu não desenhei, porque eu estava sempre animada pela vídeo e pela criação com eletrónicas. Esse trabalho chegou em 2016, foi roubado do meu trabalho em vídeo, o meu computador, o disco duro, câmera, tudo isso. Me deu a revelação que todo o trabalho que eu estava a fazer há mais de 10 anos era um trabalho imaterial. Então decidi voltar a uma prática de desenhos. Comecei a voltar nesta prática da linogravura com a vontade de trabalhar sobre as imagens que vêm dos jornais. O meu processo é de misturar diferentes imagens de diferentes fontes e fazer uma nova imagem. Tem sempre a ver no meu trabalho, vídeo, fotografia, aqui é misturar imagem para criar uma nova imagem. Aqui nesse trabalho é uma maneira de pensar como é que a informação pode ser transformada e interpretada de outras maneiras. É uma interrogação como é que a gente tem que receber as informações nos jornais. Atrás desse traço um pouco simples, é uma maneira de interrogar a presença da informação nos jornais.
É uma artista multidisciplinar, trabalha com fotografia, com vídeo, com instalação sonora, com gravura. Como é que define o seu trabalho? Há tanta coisa, há uma poesia que é intrínseca a todas estas obras, há uma textura também que se sente, seja uma textura sonora, seja uma textura quase visual, quase se tocam as imagens.
Como tive uma prática, um médio, durante mais de 10 anos, com vídeo e som e performance, desde que senti que estava a tocar o final desse ciclo, tive vontade de abrir, porque não quero estar fechado numa topologia do que sei fazer. Porque durante 10 anos, até as pessoas, quando ia fazer performance em vários festivais, me chamavam, c'est la boxeuse, porque nos meus vídeos tem a ver com a boxe, eu fui boxeuse no meu passado e pronto. Só que é uma fase que já acabei. Não quer dizer que não vai voltar, mas eu quero abrir as portas à minha criatividade e o que me importa a mim é guardar o que é importante para mim para partilhar com o mundo, que seja com a linogravura, com fotografia, com vídeo. Por exemplo, aqui esta casa com 14 janelas, eu fiz 14 filmes. Normalmente eu faço um filme que está projetado numa sala completa com som, muito som. Aqui não tem som, mas eu ponho aqui a minha maneira de fazer filmes, que há mais de 15 anos que faço filme, mas também fiz uma instalação, uma escultura, que é um objeto. E essa fisicalidade eu gosto porque é uma maneira de comunicar com o público. Antes eu tinha essa maneira de incluir o público numas coisas imateriais, com o som, imagem, o tempo, o espaço. Mas aqui tem uma matéria, tem uma coisa mais sensual também. E eu gosto dessa maneira de incluir o corpo do visitante, que já não é o meu corpo, que é importante na performance. Aqui, o visitante tem que mover-se, tem que ir à procura da informação, tem que olhar, pode olhar de perto, de longe. É uma coisa mais aberta para mim.
E agora também está a trabalhar noutras exposições agora para os tempos futuros. Quer-me falar sobre o que é que vai fazer nos próximos tempos, este ano e no próximo?
A próxima exposição importante será em 2021, na Vila Tamariz, que vai ser um trabalho que tem a ver com a região, em ligação com as questões da natureza. Tinha que participar na Bienale de Kochi, e na Índia, com uma instalação de som, normalmente no mês de novembro.
Esmeralda da Costa, uma artista de 38 anos que vive em Paris e que nos levou até ao seu ateliê para nos mostrar um pouco da sua obra.